Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 169. Estou aqui hoje, trio de ferro.
Trio de peso.
Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
E Gustavo daqui no Mafra.
E aí, beleza?
Boa, estamos aqui hoje para falar dos blogs, nossos queridos blogs. Será que eles morreram? Será que eles continuam vivendo? A volta dos blogs vivos.
Os blogs nunca vão morrer.
Nunca?
Não.
Então a gente vai discutir aqui esse conceito de que os blogs continuam vivendo, só que espalhados, né, em outras plataformas. Né?
É isso aí.
Vamos relembrar bons tempos de blogagem, moleque.
Platform blogging. É, no fim a gente vai ficar só relembrando do blogging que a gente gostava. E não o que essa geração maldita está
exatamente,
fazendo.
Exatamente, com esse Snapchat, essas coisas. Tá. Aliás, a gente acabou de usar aqui o Snapchat. Pra quem quiser ver segredinhos aqui da gravação, pode seguir o B9.
Só que não vai ver mais nada, mas tudo bem.
O B9 vai ver, vai, o cara tem 24 horas. B9 real.
Vai sair.
Você poderia ter visto.
Na verdade, hoje é terça, é verdade, é verdade.
Você poderia ter visto.
Mas esse programa vai sair quinta-feira, 8 da noite, não? Não. Da noite.
O Caio entrega o programa quinta-feira, meio-dia.
É verdade.
O Merigo é que, vou ver um futebol primeiro, jogar um Halo.
O Merigo não tá com pressa, né?
É isso que eu faço. Vamos lá, então. Comentando os comentários?
Comentando os comentários.
Comentando os comentários.
Comentando os comentários. Gustavo, você está aqui, você como editor de e-mails, paraninfo da leitura de e-mails, você criou na última edição, lembra?
Foi muito divertido.
Exatamente.
Nunca deu tanta repercussão. Agora está chegando o tweet.
Recebi relatos de pessoas chorando enquanto ouvia a leitura de e-mails, não se aguentando, dor de barriga, de tanto da risada.
Que quem tava chorando era a gente, né? Que aquele som estourando no nosso ouvido.
Também. Mas o ouvinte foi pouco...
O Caio Corraína chorou um pouquinho também.
O ouvinte foi poupado desses estouros porque o Caio deu um belo tapa.
É, foi.
Diga aí.
Então, eu tava ouvindo o último podcast, a edição primorosa.
Eu quero de novo lembrar os nossos ouvintes que tudo que vai acontecer daqui em diante... Também é surpresa pra nós, pra mim e pro Maron, porque a gente também não sabe. O Guga chega aqui e prepara sua performance, o seu ato, a sua apresentação.
Verdade, normalmente eu mando pra você ler.
Tá, tudo bem, você manda pra ler, mas a apresentação em si é sempre um...
Não, mentira, porque ele não tinha compartilhado o script do que ele ia fazer.
Até agora.
Só compartilhou agora.
Isso.
Não, mas...
Um minuto antes de acontecer.
Bom, tá bom. Como eu tava dizendo... Ouvindo a edição primorosa do Caio Corraine do último programa, eu pensei quanto a gente fala muitas vezes da família B9 e de todos os podcasts, e a gente acaba não falando, a gente acaba não exaltando essa bela turma de Braincasters que nós formamos. Então eu resolvi fazer como Adam Sandler, inspirado pelo Adam Sandler.
Seu ídolo. Isso, que bela inspiração.
Eu trouxe meu ukulele. E eu resolvi...
Ukulele.
Eu resolvi colocar esses sentimentos numa canção.
Você criou uma canção?
Criei. É uma paródia, na verdade. Eu criei a letra da canção.
Ixi, é uma composição própria.
Gente, ele não compartilhou a letra com a gente.
Isso. Você lembra a letra?
Eu vou tocar. É mais ou menos assim, ó. Que tal Bohemian Rhapsody no ukulele?
Nossa.
Segue até o final que eu quero ver. Eu respondo no final.
Mama, just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger now. Não, é sério.
Essa letra que você escreveu?
Seria incrível, né?
É isso. Tem Faroeste Caboclo, a próxima, hein?
Faroeste Caboclo.
Essa você sabe, hein? Essa
não,
sabe.
É uma música... Não é engraçado, é bonitinho até, vocês vão gostar.
Tá bom, é emocionante?
Não, é emocionante,
Tá bom.
Se eu errar, eu vou começar de novo.
Tá.
Vai ser legal, vocês vão gostar. Eu chamei ela de B9 Podcast Song.
Que criativo.
B9 fez de novo e alegrou o povo ao juntar cinco caras pra conversar.
Enquanto o Luiz e Gino ia trabalhar e o Caio Corraine virou a noite a editar. Esse é o Braincast. Comente ou mande e-mail. Esse é o Braincast. Ou um presente pelo correio. Maron faz maronadas cabeludas. Cris Dias com suas dicas sempre ajuda. Esse é o Merigo, Guga e Assuda.
Ah, que lindo, né? Foi fofo, foi fofo. Vamos aplaudir, Alexandre Moreno.
Caraca!
Muito bem, show de talentos do fim do ano do Braincast tá garantido.
Comente ou mande e-mail ou um presente pro correio.
Como é o e-mail?
Braincast@b9.com.br.
Muito bem. Comente essa linda performance de Guga Mafra. Se você quer contratar para shows, qual é o contato?
b9@braincast.com.br.
É o contrário. Braincast@b9.com.br.
Podia fazer funcionar, né?
É cada vez uma coisa. O Maron quer que o URL especial, você quer e-mail ao contrário.
Se você não tivesse mais o que fazer.
Ainda bem que você tem um pool de pessoas inteligentes te dando ideias geniais
tá o tempo bom. Todo. Muito bem. Você parabéns.
Melhores Guga. Amigos.
Obrigado.
Posso ler o primeiro e-mail ou não?
Pode ler o primeiro e-mail.
Posso? O último programa foi 168. Certo?
Sobre como sobreviver na crise.
Isso, a guia de sobrevivência em tempos de crise.
Isso aí.
Muito bem. Daniel Salles de Araújo, 36 anos, gerente de parcerias, Califórnia, USA. Fala, Guga, beleza? Achei pertinente o assunto, especialmente quando mencionaram a vida fora do Brasil. Como ouvir e não comentar é como ir na gringa e não comprar muamba, resolvi dar minha dica. Como sabe, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, a gente não sabe, né? Ah,
pois é,
ele já falou em
não
cima.
É isso. O Daniel, eu só me toquei também depois lendo o e-mail. O Daniel, ele é o Daniel do saudoso blog Rolando 20, maior blog brasileiro de
que
RPG.
Que você citou, não foi aqui?
Sim, sim. Verdade. E do blog, do podcast Rolando 20. E ele é um amigo e ele tá morando lá nos Estados Unidos
então
agora.
Ah, então você sabe, Guga?
Pois é, só que ele mandou e-mail pro e-mail normal, pro braincast@b9.com.br.
Mas ele falou no começo, fala Guga, beleza?
Pois é, mas aí só no meio aí. Eu me toquei que, caralho, o Daniel, que maneiro.
Fala Guga, beleza.
Lê aí o e-mail dele.
Como sabe, eu vim morar aqui nos Estados Unidos com minha esposa em fevereiro e nasceram nossas gêmeas em maio. Nossa, coitado. Eu tenho dois.
Coitado não, elas são lindas.
Eu sei, mas é que eu tenho dois filhos e...
Não, é difícil, certamente.
E dois ao mesmo...
É um trabalho.
Certamente dormir é uma coisa que ele não faz.
Um de cada vez já foi bem complicado, imagino dois ao mesmo tempo. É, mas parabéns, viu, Daniel? A mudança de paradigma foi grande. Com o imposto dos Estados Unidos mais Califórnia e dois bebês, além de um aluguel que come 50% da nossa renda líquida, tivemos que mudar nossos hábitos brasileiros e planejar nossa vida financeira. No Brasil, nunca me preocupei muito com planejamento financeiro e sempre sobrava no final do mês para guardar.
Claro, é uma vida muito boa, né?
Lógico, Brasil é essa terra de abundância. Para tentar ter algum pé de meia por aqui, comecei a usar o YNAB, You Need a Budget. Um aplicativo barra método muito maneiro e simples o suficiente para qualquer um poder usar. A regra básica é que todo trocado tem destino, não existe dinheiro solto. E hoje em dia, com quase todos os gastos acontecendo em cartões, não é difícil fazer o controle. Conseguimos nos planejar para guardar nem que seja 50 dinheiros no final do mês, que é a regra 2. É um aplicativo, muito bem, eu vou querer usar isso. Enfim, espero que isso ajude a galera em tempo de crise. Parabéns pelo excelente trabalho no B9. Abraços.
O legal é que ele mora nos Estados Unidos e a gente tá falando sobre a crise brasileira, mas beleza, né?
É, mas
tipo,
é.
Cada um com a sua crise.
Isso, cada um com a sua...
Mas você não tira o Brasil de dentro de você, né?
É isso. Você sai do Largo da Batata, mas o Largo da Batata não sai de você.
Você nunca sai do Largo da Batata. Posso ler o próximo?
Deve.
É o Fábio Catamari, que aparentemente mora em Campinas. Terra da torcida da Ponte Preta, como a gente lembrou.
Isso, Ponte Preta. Ponte Preta que tá bem aí, vem numa crescente, tá, no campeonato. Mas esse campeonato não tem pra ninguém, já é nosso.
É, o Yasuda gosta de deixar isso muito claro todas as vezes que ele pode. Toma a liberdade de chamá-los de amigos. Ah, hoje eu não editei os e-mails, eu deixei eles inteirinhos, porque são só dois, e não teve toda aquela festa antes, no começo. Toma a liberdade de chamá-los de amigos, mesmo que unilateralmente falando, pois não me conhecem, e mesmo assim fazem parte do meu cotidiano como fonte de conhecimento. Sou gerente de projetos em uma grande empresa especializada em caixinhas e gasto muito tempo na estrada. Eu não sei o que ele quis dizer com caixinhas.
É tipo a empresa que
ele colocou, tipo, em aspas.
Será que é igual onde o John Locke trabalhava, no Lost? Numa
fábrica de caixas?
Isso, fábrica de caixas. Genial, imagina.
Vamos dizer que sim.
Vamos, eu quero imaginar isso.
Ele é um cara que fabrica caixas. O player do meu carro declama mais maronadas do que qualquer outro piadista de rádios FM. Piadista de rádio FM.
Não, não, isso não. Eu não sou piadista. Eu já falei que quando fica engraçado...
Você é um artista...
Quando eu acerto, eu errei.
Você é um artista da percepção.
Claro, claro.
Como professor de minha área, na Unicamp, pós-graduação do Instituto de Economia... Por que um fabricante de caixas dá aula de pós-graduação? Instituto de Economia, eu não sei. Mas
é que existe toda uma engenharia por trás das caixas, né? Na fabricação, ele tem que fazer as contas de quanto ele pode usar de papelão para produzir
talvez seja
uma quantidade de caixas, né, que sejam lucrativas.
Exato. Muitos dos exemplos que citam nos programas servem como base em minhas aulas. Sendo assim, um duplo muito obrigado. Aí não, né? Aí a gente tem que começar a dividir essa receita aí. Na realidade, escrevo para exemplificar como vocês podem estar perdendo dinheiro com publicidade gratuita. No episódio 164, Adblock, no qual a boa do Maron foi recomendando o jogo Black Stories 2 da Galápagos. Cara, a gente perde muito dinheiro para Galápagos.
Lógico,
você não precisa, nem você avisar. A Galápagos, ela rouba dinheiro nosso toda semana.
É a prova de que as nossas dicas são legítimas. Mas assim, que a gente realmente dá de bom coração. Porque...
Não, eu vou abrir aqui pro pessoal uma história. A Galápagos me ligou e falou: putz, a gente ouviu o programa, muito obrigado.
Obrigado.
O Maron, que sempre fala da gente e tal. Falou: pô, então legal, vamos anunciar lá. Eles: não, por que, que a gente faria isso?
Se todo programa vocês já falam,
por que, que eu
não
vou
mesmo?
Pagar por algo que eu já tenho de graça? E pior é que a gente continua falando.
John Galápagos te ligou, foi?
Ele ligou, John Galápagos. Sir Charles Darwin. Foi recomendado o jogo Black Stories 2 da Galápagos. Achei interessante a proposta, pois tem uma turma de amigos com um perfil semelhante. Perfil semelhante de Black Stories 2?
Que é só histórias que... de...
É, sei lá.
Assassinato?
Comprei o jogo em uma loja física em Campinas. Olha aí como ele mora em Campinas. Jogamos no último final de semana e foi tão bem aceito que comprei online a primeira edição. Resumo. Como influenciadores na web, episódio 166, vocês cumpriram bem o seu papel, mesmo que de graça, vendendo um produto que puxou outra venda seguinte, transmitindo conhecimento e fazendo companhia durante o trabalho. Quanto custa um Black Stories?
R$25.
R$25. Galápagos, vocês devem 50 pratos pra gente. Em tempos de crise, episódio 168, a família B9 é um porto seguro de conhecimento, resoluções e diversão. Meu muito obrigado pela amizade, inspiração e indicações. PS1, Galápagos, já passou da hora de mandarem alguns jogos de graça para o pessoal do B9? Pelo menos isso.
É.
PS2, Merigo, já passou da hora de emitir um boleto pro pessoal da Galápagos? Eu também acho.
Eu já emiti um boleto pro pessoal da Netflix, tô esperando até também, agora também Netflix o pagamento. Também. Eles deixaram. Venceu e eles não se pronunciaram, não sei por quê. Vamos cancelar, né? Essa assinatura deles com a gente.
Vamos.
É isso então?
É isso.
Vamos pra pauta?
Vamos pra pauta.
A pauta, como eu falei no começo, teve recentemente um artigo da Ward que chamou de blogging, né, que é contando como os blogs continuam existindo, só que agora de uma maneira multiplataforma. E é interessante porque a gente está em 2015, um ano em que os blogs completam 12 anos de existência, né, em sua forma mais...
12 anos.
Não, você está marcando a partir do WordPress, então.
Do Blogger.
O Blogger é de 2000.
15 anos.
A minha conta do Blogger é de novembro de 2000.
É verdade, é verdade. É. Eu tinha um Blogger antes do atentado de 11 de setembro, por exemplo. É verdade. 15 anos, então. Vamos botar 15 anos? Bom, aqui a gente definiu agora. E assim, muita gente aqui começou com blogs...
Mas eu tinha 2 anos de idade quando eu fiz essa
pergunta. Ah, lógico, lógico, lógico. Muita gente... Os blogs tiveram, né, o seu auge, como a gente falou no programa de influenciadores ali em 2008, 2007, foi a festa do caqui dos blogs, todos os blogueiros em eventos e tal.
Não, os blogueiros, assim, tipo, pareciam celebridades.
Isso. E eles eram os influenciadores, não tinha outra plataforma. Não tinha youtubers, por exemplo, apesar de YouTube já existir. O blog era a grande ferramenta de expressão, de distribuição de conteúdo ali. E a gente vive uma era, como diria o Alexandre Maron, de mudança, né? Onde a gente tem os mais jovens, por exemplo...
Tem uma mudança de guarda acontecendo,
isso,
né, também.
Os mais jovens, eles utilizam, compartilham muitas coisas, muitas informações pessoais, fotos, mensagens e tal, mas a maioria não considera blog, né? E tem um... É interessante que eu peguei aqui uma pesquisa de um cara que... Ele pegou uma extensão do Firefox, alterou, e ele fez uma comparação entre páginas da web do começo da década de 2000 até agora, até o ano passado, 2014, e detectou uma queda de quantidade, de porcentagem de texto dentro das páginas de internet. Então, assim, para mostrar que... para querer dar aquela manchete apocalíptica de que o texto está desaparecendo da internet. Por conta de várias plataformas interativas aí. Estamos na era dos vídeos, com YouTube, Snapchat e tudo mais, Periscope. E as pessoas estão cada vez mais escrevendo menos.
É, mas talvez...
vocês concordam com isso?
Então, talvez até 2004, 2003, por exemplo, a gente ainda usava conexão discada.
E aí o jeito era texto, né?
O jeito era texto, porque as fotos tinham que ser pequenas.
Vagabunda.
Não dava pra pôr essa foto que ocupa a tela inteira, igual tem no B9 hoje.
Isso.
Não dava porque a foto é muito pesada.
Foto de 1 mega.
E tinha coisa assim, tipo, a home do...
eu lembro que nessa
época... a home
época...
do site não podia bater 60k,
isso,
sabe?
Tinha umas coisas assim. As imagens, acho que o tamanho máximo de uma imagem era, tipo, 14 ou 20k. E não podia ser mais que isso.
É, porque você não podia ter uma página inteira que desse mais do que isso, porque senão ela não carregava, ficava muito lenta e tal. E aí desistia-se de tudo.
Eu acho assim, pra começar...
eu acho que isso conta também pra essa diminuição. Pra essa diferença da divisão foto e texto.
Sim, você pode fazer, por exemplo... se você comparar só homepages, que você pode fazer uma página muito mais visual do que era antes, né? Tudo bem que aí você entra nos permalinks, nos textos, você vai ter o texto inteiro ali, mas uma homepage, acho que obviamente, se você comparar, tirando o New York Times, né, que não muda nunca aquele calhamaço de texto na home, mas a maioria foi pra um lado mais visual, né?
Eu acho assim, a primeira vez que uma pessoa pulou um livro que ela tinha pensado em ler, foi quando saiu a primeira peça da história baseada em algum livro que eu não sei qual é, obviamente. Então assim, a gente tende a esquecer que grande parte das nossas decisões sobre o que a gente vai consumir, como a gente vai consumir, não são nossas. Essas decisões são anteriores a nós, elas estão limitadas por uma série de coisas. Então, por exemplo, a internet era muito texto no início, porque só texto podia ser carregado. À medida que a gente foi libertando, né, a internet, deixando ela cada vez mais capaz de ser interativa, de ser visual, de ser audiovisual, era natural que a gente migrasse para uma linguagem muito mais audiovisual, vai, muito mais interativa e tal. Então, assim, a gente foi libertando a maneira das pessoas comunicarem. É como se antes a gente limitasse, falasse, não, você só pode falar comigo por texto. Eu estou na sua frente, mas por algum motivo eu crio um protocolo de comunicação extremamente limitado.
É texto.
E aí, assim, eu acho que esse protocolo que durou mais ou menos 400 anos, mais ou menos, aí depois começam a entrar as outras tecnologias que tomaram o século passado, esse protocolo, ele criou também na cabeça das pessoas uma obsessão pelo texto. Eu vou apanhar aqui de tudo quanto é lado, né?
Tá.
As pessoas têm uma obsessão pelo texto, achando que só o texto ensina alguma coisa.
Sim, que o texto tem uma profundidade que outras coisas não têm.
O texto, e eu não vou nem... também não estou nem aqui para desmerecer texto, não é isso? Falando assim, não é verdade.
Sim.
Não é verdade que só o texto é capaz de dar profundidade.
Sabe uma coisa que você me lembrou, que eu concordo bastante, que uma vez eu vi uma discussão que na internet, durante... até hoje, mas que o jornalismo digital tinha obsessão pelo long form, né? Então, textos... páginas lindas de alguns sites que eram texto long form, eram...
o que é texto long form?
Texto longo. E até, e assim, aí as pessoas olhavam...
você não podia ter dito simplesmente texto longo?
É porque eles usam long form.
É porque o termo que os caras
isso.
usam...
você entra numa, você entra numa seção de um site...
long form journalism.
Isso, você entra numa seção de um site, sei lá, BuzzFeed, Wired, não sei o que, tem lá uma seçãozinha long form. Então eles denominam...
como diria Caco Antibes, long form journalism.
Assim. E acho que tem uma... isso que você falou da obsessão do texto, eu vejo muito isso de... as pessoas olham só porque o texto é gigante, elas acham que aquilo ali é uma coisa super inteligente, interessante e genial. E até ouvi uma discussão de alguns jornalistas dizendo que eles não gostavam desse termo long form por causa disso. Porque parece que só você escrever um texto longo já é uma coisa boa o suficiente. Que não... então eles defendiam outras... que a internet usasse outro termo para designar.
Mas é uma outra chatice, né?
É, eu sei, mas...
é chatice,
mas eu
chatice.
Entendo, mas assim, eu concordo com isso porque eu vejo muito, até no B9 eu vejo em comentários, assim, que você vê pessoas que não leram o texto, mas só porque o negócio é gigante, tem, sei lá, 5 mil palavras, nossa, mas que
cara,
genial!
Se não fosse você... isso, não teria existido a expressão muito longo não li e não teria existido o programa
do Higino.
Do
então, mas assim, a gente chegou agora numa era que a gente tem mais...
peraí, a gente tava numa era e chegou em outra era.
É a mesma era, tá?
Ah,
a mesma
entendi.
Era. Que a gente tem mais conteúdo...
então, a gente andou em ciclos.
Mas peraí, mas era ou é?
É, bom, é. Vai. Que assim, a gente tem mais conteúdo e menos plataformas, né? Então, antes os blogs estavam espalhados em uma cacetada de endereços, de páginas diferentes. Hoje eles estão concentrados em poucas plataformas, como o próprio Facebook, recentemente, em resposta ao Medium, fez um redesign do novo.
na verdade, plataforma a plataforma, era, na verdade, tinha uma plataforma dominante, que era o WordPress. A gente tá falando de canais.
Não, tinha outros. Acho que no WordPress nunca chegou a ter uma dominância, sei lá, que o Facebook tem. Mas,
não, sem dúvida nenhuma.
Mas, por exemplo, a gente teve o Blogspot, o Blogger. Antes mesmo do WordPress, teve o Movable Type. Teve o primeiro. Não, o primeiro B9 foi Blogger. Depois foi Movable Type, na época que eu hospedava no Vilago lá com o Cris Dias. E só depois de um bom tempo é que foi virar WordPress. Então, tiveram várias dessas plataformas. Só que assim, na verdade, pro leitor não interessa, né, a plataforma que ele tá lendo aquilo. Porque ele tem uma página que é personalizada, que é customizada, onde o blogueiro tinha que se preocupar com template, né, em ajustar código, layout, em ver tudo como ele ia fazer. E hoje em dia você tem... O Facebook, como eu estava falando, que recentemente fez um redesign do Notes, que agora você pode fazer igual o Medium, até porque é uma resposta ao próprio Medium, que veio querendo ser um repositório de matérias e de textos longos, recebeu recentemente um investimento de R$57 milhões. Reais não, dólares.
Ah, bom. Pensei que você tinha dado o trabalho de converter o investimento em reais.
Em reais, não, é em dólares. R$57 milhões. Fizeram um redesign com um novo logo. Então eles estão com uma proposta ambiciosa de ser um repositório de texto. O Twitter já fala...
Acho que na verdade é o Yves com inveja do Jack de novo, querendo fazer alguma coisa.
É, pode ser. O Twitter falando em quebrar... para alguns casos, algum tipo de publicação especial, o limite de 140 caracteres. Então a gente está num mundo agora, numa era, de novo, em que os blogs...
Ainda é a mesma era.
Em que os blogs estão por todas essas plataformas sobrevivendo, né? As pessoas continuam... O textão no Facebook...
A discussão é sobrevivendo como? Esse é um ponto importante da discussão.
O textão no Facebook é uma prova disso, né? O quanto esses textos são publicados, as pessoas... E quanto isso tem um grande alcance dentro do próprio Facebook...
O long form do Facebook.
Isso. Porque assim, antes você tinha o seu blog, a distribuição era sua, né? Você tinha que fazer aquilo se espalhar, botar links em alguns lugares, mandar para os amigos, etc. Hoje em dia você tem toda a audiência do Facebook para poder distribuir o seu conteúdo. Então tem uma mudança aí de
paradigma. O que coloca o Facebook como, talvez para esse segmento do mercado, coloca como grande asset do Facebook a possibilidade de você promover a audiência.
Asset.
É.
Você reclamou do long form, mas você falou asset.
Mas qual é a maneira que você fala asset em português?
A vantagem do Facebook, uma grande... característica...
Tá,
uma...
não é a mesma coisa. Porque a única coisa que faz a gente... Tá, mas beleza, eu vou fazer isso dentro do Facebook ao invés de fazer fora... É isso, é essa possibilidade de você poder promover e atrair audiência.
Eu acho que não é só isso, é que qualquer um faz, entendeu? Porque assim, antes, para você, mesmo você criar um blogspot que era automatizado, mas você ainda tinha que escolher template, escolher tamanho de texto, tinha uma...
Ah, não, mas pô, se você não é capaz de fazer isso, pelo amor de
Deus, mas né? No Facebook qualquer um faz,
até
entendeu?
Até no Fogão você tinha que fazer isso.
Assim, sei lá, porque qualquer um pode usar, entendeu? Você entra no Facebook, clica lá em adicionar texto e cria um textão gigante. Entendeu? Você não tem mais essa barreira de ter que criar uma conta, de ter que fazer, de decidir uma template, mexer num código.
É
o Medium é a mesma coisa, você faz um texto lindo,
tá bom,
um layout lindo.
Beleza, assim, sem dúvida, tem uma parte da história que é o seguinte, tirou o atrito da publicação,
uhum.
E aí todo mundo publica. Minha mãe, sua mãe, e assim
minha mãe, diante. Minha mãe também quer entrar nisso.
Todo mundo publica. Qualquer pessoa hoje em dia senta lá na frente do Facebook, faz um post, compartilha um link, consegue subir uma foto, assim, é impressionante. Ele acabou, tirou o seu atrito. Beleza, isso é um ponto importante, não discordo. Mas acho que assim, essas pessoas, elas não estão preocupadas com isso. E aí elas já começam a criar uma grande diferenciação básica que está no âmago dessa questão da dispersão de plataforma, que é o seguinte... Quando você quer apenas mandar sua mensagem, seja minha mãe, sua mãe e assim por diante, ou a gente, né? As múltiplas plataformas são um ótimo canal. E é por isso que elas são muito boas para a marca, porque a marca não está interessada em monetizar a mensagem. Ela está interessada na mensagem gerar monetização depois. Então o que ela quer é que você saiba que, sei lá, Coca-Cola é isso aí. Nossa, eu trouxe um slogan de 1900 e quando.
Hoje é o dia de entregar idade.
É bom. Mas é bom, porque eu não uso o slogan de agora, não fica sendo propaganda pra ele. Entendeu? Tô falando
disso. Assim, que a Coca-Cola precisa muito da sua propaganda.
Eles vão ouvir falar, então, cara,
não vai. Peraí, vou doar pra mais um.
Eles tinham inveja da Galápagos até esse momento.
O McDonald's, por exemplo, deixa eu ver. O Facebook, sim. Só a gente que precisa da minha ajuda. Isso. Mas enfim, para eles a mensagem é o suficiente. Eles não, o que importa é que você ouviu o slogan ou ter contato com a marca, ou a conversa da marca e tal, assim como as pessoas. Aí a gente entra com a
mídia. E a mídia tem um grande problema nessa história, que a mídia, ela existe na internet em geral de graça, grande parte dos veículos de mídia, B9 incluído, por exemplo. Essas empresas existem de graça e, assim, a maneira delas serem monetizadas é com publicidade. E quando você está sendo veiculado em outra plataforma, como o Facebook, por exemplo...
O controle não é seu.
O controle já não é mais seu, entendi. e tal.
Pois é, eu acho que esse é o grande ponto que pode fazer com que tudo isso não funcione, sabe?
É, porque eu vejo muita gente falando, o Medium imagina, é a salvação...
Imagina não salvo dentro do Facebook. Não funciona, sabe? Porque, tipo, tudo que ele possa fere as leis, as regras do Facebook. Ele ia ficar tendo o conteúdo dele deletado.
Mas você falou em monetização, o Medium é um que tem planos de...
Não, vamos lá.
Distribuir renda... Né?
O Facebook África, também, eventualmente, vai fazer. Ele já está fazendo com marcas, com empresas de comunicação.
Com Instant Art.
E, eventualmente, vai fazer com microempresas de comunicação. Eventualmente, um dia, talvez o B9 seja chamado a...
Ficar dentro do Medium.
A ficar dentro do... Seja lá onde for. Eu acho que a gente aí tem, claro, a gente tem plataformas diferentes. O Twitter é diferente do Medium, que é diferente do Facebook, né? O Facebook, ele é um jardim fechado, como eles falam, walled garden, né? Um jardim fechado, eu traduzo pro Google não reclamar.
Pois é.
Então, o Facebook é um jardim fechado, tá? Ele não deixa você veicular publicidade, ele dificulta a sua vida ao máximo, ele não dá liberdade pra você...
Ele não deixa você publicar cotovelos que parecem com peitos.
É. A casa é dele e ele que resolve o que ele vai fazer, né? O Twitter é mais liberal, não tem esses controles absurdos e malucos e tal.
E o conteúdo é livre, você não precisa estar logado pra ver o conteúdo.
E o Medium também é completamente livre. Então são plataformas diferentes. Só que o Twitter, ele tem um modelo de publicação extremamente simplificado. A gente já discutiu o Twitter aqui. Acho que não perdi nem um segundo a mais com o Twitter hoje.
Vocês falaram no programa sobre o Twitter que não era simplificado. Eu achava o Twitter mais fácil. E vocês falaram, não, Facebook é que é mais fácil porque é mais intuitivo. E eu acho que o Facebook é mais complicado do que o Twitter.
Não, eu não acho. O Facebook é mais complicado do que o Twitter.
Eu também acho.
Acho. O Facebook é mais fácil de entender. O Facebook é absolutamente intuitivo.
Por incrível que pareça, eu concordo com o Carlos.
Então. O ponto do... Não foi o meu ponto, foi o ponto do Yasuda, que não tá aqui para se defender. Mas o que o Yasuda disse é que grande parte do que você lê no Twitter parece cifrado para um leigo.
Ah, verdade. Porque tem os arrobas.
Isso, arroba aquilo. A pessoa fica meio perdida. Esse era o ponto dele. É, mas então, assim, Twitter, ele tem um formato de publicação muito simplificado, uma mensagem curta, com um link ou uma foto e tal. Você entra no Medium e eu acho que o Medium já começa a oferecer... O Medium oferece uma mensagem pra gente.
Olha a maronada filosófica aí.
Pois é, maronada. Que é o seguinte, ele tá dizendo pra você o seguinte, você vai criar um conteúdo, tá? E eu não vou botar banner nesse seu conteúdo, não vou, acabou. Aqui não tem banner, não vai ter, você não vai monetizar com banner, você vai ter que pensar em outra coisa. Então o Medium, ele surge no momento em que tava se começando a sofisticar a discussão da publicidade nativa, né? Então o Medium hoje é um canal onde publicidade nativa prolifera com muita força. Você tá vendo conteúdo, você às vezes não sabe que aquele conteúdo ali foi patrocinado para uma marca, só quando você abre o artigo você vai descobrir que isso está acontecendo. Então isso está sendo muito comum. Enfim, tipo, tem aí um modelo que vai surgindo, que é a ideia de que você não vai monetizar com banner, o seu conteúdo já vai estar monetizado antes de alguma forma, ou você vai monetizar de alguma outra forma. Vamos falar um pouquinho disso, depois eu digo por que eu acho que isso não é tão garantido assim.
É, porque tem essa onda recente aí de que vai todo mundo pro Medium, que é sucesso garantido, o Medium vai salvar o mundo, vai salvar as palavras.
Não, se você quiser...
Vai salvar o texto.
Se você não tá querendo ganhar dinheiro, você só quer...
Publicar sua
dizer,
opinião.
Falar das suas ideias, o Medium ele é igual o blog sem banner, no primeiro momento, no limite.
Sim, que todo...
Né?
Que
você vai criar seguidores, só que ele já tem uma coisa que o blog não tinha direito, que o blog, pra você ter seguidor, você tinha que ter um RSS, que ninguém tinha aquela merda, só nerd.
Porque era uma época que a gente comemorava, o RSS é uma revolução, todo mundo chorou a morte do Google Reader, por exemplo, e que hoje em dia... As
coisas... Fez a menor falta,
isso.
Já foi tarde. Mas o que eu acho hoje em dia é que, por exemplo, você vai pro Facebook, ou você vai pro Twitter, ou você vai pro Medium, e todas essas plataformas foram construídas para que você tenha seguidores ou fãs ou alguma coisa do gênero. Isso que é uma forma de você tentar garantir a distribuição de que você tem um número para você mostrar pro mercado e falar assim, ó, aqui tem alguma coisa que eu posso vender para você e tal, não sei o quê. Então a gente tem aí já uma série de mecanismos se formando que podem mudar um pouco essa discussão aí. Mas, de novo, não tá resolvido.
Tá tudo
não
bem.
Tá.
Eu acho que uma coisa é a gente colocar quem tinha os blogs pessoais lá atrás e não tinha nenhum interesse comercial nisso, publicar o textão no Facebook, porque vai atingir os amigos diretamente, vai ter maior alcance, publicar no Medium, etc. Mas você acha que empresas, conglomerados de mídia vão migrar para uma plataforma dessa que elas não têm...
Mas é que existe uma coisa que a gente nunca leva em consideração, que é conglomerados de mídia podem acabar. Assim como gravadoras acabaram. Entendeu? Eram empresas poderosíssimas que ocupavam prédios inteiros e tinham donos e funcionários milionários. E acabou. Não existe mais. E isso pode acontecer com empresas de mídia também. O que, que existe hoje no mundo da música? Você tem grandes artistas, você tem grandes vendedores de disco. Tava lendo agora que a Taylor Swift está ganhando $1 milhão por dia. Parabéns. Mas o mercado se pulverizou. Ele se desorganizou bastante. Você já não tem mais aquelas 4, 5 grandes empresas que dominam tudo. Você tem um monte de artistas onde de repente alguém se sobressai. Cada um num modelo meio diferente. Tem gente que segue o modelo mais tradicional. Tem gente que quer fazer as próprias coisas. Tem artistas que montam o próprio selo. Tem artistas que ficam na gravadora. Então o mercado se desorganizou bastante. E não é nenhum absurdo da gente vislumbrar um cenário onde isso vai acontecer com os grandes conglomerados de mídia também. E aí talvez a gente vai viver numa era, numa próxima era, depois dessa, onde esses grandes conglomerados de mídia foram substituídos por esses caras, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Medium, pelo
a gente
Google,
pode,
sei lá.
Eu concordo com o Google. O que ele tá falando é que a gente pode pensar que talvez esse futuro não sustente empresas de mídia do tamanho que elas têm hoje. Elas tenham que se reinventar com outros tamanhos ou com outro tipo de estrutura que não é.
Um exemplo que eu acho bem perigoso e tal. A questão do Instant Articles do Facebook, né? Tem algumas empresas já, alguns veículos publicando diretamente já no Facebook.
O Washington Post, por exemplo.
O Washington Post desse, parece que ia postar tudo, né?
É tudo, é inacreditável. Você abre a página do Washington Post, vai apertando todos os artigos. Todos estão
isso. Então, você não acha que isso é uma coisa perigosa? Você está entregando o seu conteúdo na mão de uma outra empresa, que assim, que o dia que o Facebook resolver mudar as regras, aquilo lá já não, você não tem controle sobre aquilo. Tudo bem, eu sei que o Facebook está dividindo grana de anunciante, mas isso não é suficiente, né? Isso é migalha para o Washington Post.
Eu vou dar minha opinião pessoal sobre isso.
É o que queremos aqui.
É opinião pessoal, opinião... O Alexandre Maron, pessoa física, eu não posso de forma nenhuma falar por empresa, né, nesse caso. Isso é muito complexo e tem um monte de discussões acontecendo em vários lugares e tal, todo mundo, né? Sim. O New York Times não decidiu completamente sobre o que vai fazer e por aí vai. Eu acho, tá, que é o seguinte, você tá vendo uma força da natureza chegando e você fica tentando lutar contra ela do jeito errado, tá? Então assim... A gente tem uma série de problemas, e a gente falou sobre, de novo, já que a gente tá falando da tetralogia, sei lá o que, pentagonologia desses assuntos, a gente falou de adblockers, a gente falou de Twitter, a gente até falou sobre isso, né? Tipo assim, que dá pra fazer uma playlist com esses episódios, são extremamente legais isso, que a gente tem feito sobre
o
isso.
O futuro da mídia.
Eu acho assim, é uma luta estéril. Ou você oferece alguma coisa melhor, e se você não tem alguma coisa melhor pra oferecer, você tem que se adaptar àquilo. Então assim, eu tô falando aqui especificamente de Facebook, Instant Article, Twitter e coisa do gênero. O que eu quero dizer com isso? Em algum momento, por exemplo, vamos falar da mídia impressa. A mídia impressa, ela tá reclamando pra caramba do Facebook, mas por exemplo, para a revista chegar na casa de uma pessoa, para um jornal chegar na casa de uma pessoa, para um livro chegar numa livraria ou ser entregue, você tem que ter um intermediário, você precisa de um monte de distribuidor, a estrutura de distribuição desses mercados é extremamente complexa, tem um monte de gente, tem dinheiro sendo colocado em vários pontos da cadeia. Aí, tudo bem, o economista pode falar, inclusive, que legal, ainda bem, a economia tá andando e tal, não sei o quê. Mas tem um monte de coisas que essas empresas não controlam. A distribuidora geralmente não é a mesma empresa que a empresa que cria o produto, entendeu? E ela cobra um preço dessas empresas para entregar o produto físico na casa das pessoas. E aí, de repente, quando a gente está no digital, apareceram certas empresas que distribuem melhor do que qualquer empresa de comunicação do mundo. Elas fazem o nosso trabalho melhor do que a gente jamais fez, né? O Facebook criou um modelo... Parece que eu tô babando ovo do Facebook aqui, né? O Facebook criou um modelo... Assim, alguma vez na sua vida, você olhando o Facebook, estourou um pop-up na sua cara?
Não, nunca. Mas...
Claro que não.
Mas tem bastante coisa, né?
Não, tem... mas não tem pop-up, gente. Não é interrupção, ele não tá lá gritando não, pra
tem,
você.
Tem vídeo call to play.
Tem vídeo call to play.
Mas não interessa.
Eu tô rolando o newsfeed, tem uma...
Você está rolando
um banner gigante.
Você está rolando, está totalmente no seu controle. Abre aquela
como os banners nos sites. Eu acho engraçado porque, assim, os banners nos sites são condenados, mas o anúncio no Facebook que também te interrompe é legal.
pop-ups trabalham com interrupção. É proposital.
Tá, pop-up sim. Ninguém, assim, eu não pop-up, uso... O B9 não usa pop-up.
Aqueles modelos que abrem cortininha. Quantas vezes eu já entrei na Wired? Aí eu vou entrar na Wired, aí acontece algum evento, eu fico assim... Hã?
Tem um
aí eu fico esperando acabar, site. Aí eu fico esperando acabar o pre-roll da Wired. Às vezes eu troco de site, às vezes eu vou embora.
Tudo bem, mas o banner não é diferente, né? Acho que nessa comparação aí, o anúncio no meio do newsfeed e o banner dá na mesma. Você também tem controle, você pode rolar a página, enfim. Não. O negócio tá ali, não pula na sua cara. Mas não deixa de ser uma interrupção, não deixa de ser um pedaço de... Chega não, a ocupar a tela inteira.
Assim, isso é importante dizer, tipo, banner não é interrupção. Banner é uma péssima ocupação do espaço físico. Desculpa, gente, mas é feio, não foi aquilo que eu quis ver. Banner é um mal necessário em geral, e não é publicidade que é um mal necessário. O banner é uma forma de publicidade que eu acho feia em geral, tal, 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 tal. Claro que tem casos muito legais, e vocês falaram também no programa sobre banners algum tempo atrás, sobre publicidades legais, não sei o que, sei lá. Beleza, acho que também, de novo, a gente tem que fazer uma playlist com esses programas todos, porque tem quase um curso já pronto de mídias digitais. Mas assim, não foi aquilo que a gente quis ver. E esse é um dos nossos maiores problemas hoje. As pessoas, e aí a gente vai na história do Adblock, todas essas questões.
Seria legal saber que a Galápagos está fazendo o nosso curso de mídias digitais gratuito.
Mas assim, tudo bem, mas aí você vai... A solução é o Medium, onde você tem um texto limpo e tudo mais. Só que aí você tem o Branded Content que você falou. Ah, você entra na página, começa a ler, e só no final, na assinatura, você vai descobrir que aquilo era um conteúdo
não,
de uma
marca. Não necessariamente, né? No BuzzFeed, por exemplo... De novo, também não ganhou nada do BuzzFeed, tá? O BuzzFeed, por exemplo, criou um modelo dele, que não necessariamente pode ser replicado em todos os lugares. Esse é um dos problemas que as pessoas olham e falam assim, nossa, que legal, o BuzzFeed faz listinha. Aí copiou a listinha, tá errado. O BuzzFeed não faz sua listinha. O BuzzFeed tem uma máquina de leitura de tendência e de criação de virais, só que com uma escala de produção gigantesca.
Eu li isso, sabe aonde? Numa lista no BuzzFeed escrito 7 provas de que o BuzzFeed não é só listinha.
Muito bom. Quem acha que o BuzzFeed é um site de lista não sabe o que é o BuzzFeed. O BuzzFeed tem muita ciência por trás ali. Os caras aperfeiçoaram um sistema de ler tendência, entender o que está trending. Aí eles constroem uma série de coisas ao redor, vão testando, testando, testando. Quando eles veem que alguma coisa começa a levantar voo, eles investem. Tem todo o negócio. Mas o modelo deles é o modelo mais próximo para ser beneficiado nesse mundo. Não é por acaso, inclusive, quando essa discussão das plataformas começou a ficar muito quente, primeiro tem uma palestra muito legal, que algumas pessoas compartilharam, falaram dela, que foi no South by Southwest esse ano. Eu não estava lá, vocês estavam lá.
Estava lá.
Que foi a do Peretti lá. E ele fala sobre a ciência do BuzzFeed, como é feito, tal, tal.
A gente viu aí, essa palestra, não viu?
É. Aí depois... A
gente teve 15 palestras do BuzzFeed lá.
Aí depois, mas tem 12. Que ver, mas teve quantas palestras do Peretti?
Acho que é uma só, a gente não tava nessa. Tava
não, essa não era que era grandona lá?
Não, essa era o Matchable do Pitcast.
Algumas semanas atrás, ele apareceu...
É que ele falou a mesma coisa.
Ele apareceu no podcast do Recode e aí falou de novo sobre isso, foi muito legal e tal, não sei o que, não sei lá. Então assim, só que o problema deles é o seguinte, como eles não vendem banner, pra eles essa matemática de estar espalhada por tudo quanto é canto... É ok, por quê? Sim. Porque no meio desse monte de conteúdo existem os conteúdos patrocinados deles.
Que são, assim, eu discordo do que você fala. Eu acho que no discurso é muito bonito, todo mundo fala isso. O cara do Mashable foi lá também falar que eles descobrem as tendências e tal. Mas no fundo o BuzzFeed é notícia mastigada com GIFs animados, né? Assim, não, a maioria do conteúdo, a maior parte do conteúdo. Eles têm long form, eles têm matérias, mas assim, isso é uma coisa, é um nicho jogado lá no canto do site que deve ter uma fração da audiência que eles têm nos outros conteúdos.
Mas é fração de audiência e pronto, gente.
Eu acho
você,
que...
Se você for pegar hoje qualquer site de qualquer assunto, se você for no New York Times e fizer... Se você for falar de volume, se você for New... Tudo eles bem. Mesmo já falaram isso.
Só que eu acho que aí entra aqui na questão desse podcast, que é a resistência do texto, que é o seguinte, quando você... Mesmo o BuzzFeed, porque eles estão investindo muito em vídeo, tem o Facebook do BuzzFeed é vídeo o tempo inteiro, mas o conteúdo textual deles, as notícias, cara, são um, dois parágrafos de texto... com um GIF animado, com uma foto. Então, eu acho que essa é a questão desse programa, porque a gente tinha, na época em que todo mundo blogava, tinha seus blogs pessoais, contavam suas histórias pessoais, e hoje você tem um caso, por exemplo, de que tá todo mundo copiando, o Mashable copia, o Verge copia, você tem a Folha de São Paulo faz isso também, eles acabaram de lançar uma matéria sobre amanhã, dia 21 de outubro de 2015, o dia que o Marty McFly...
Chegou em 2015.
A matéria é basicamente isso. São dois trechinhos de texto com um GIF animado texto de texto, foto, GIF animado. Então é isso, a internet hoje parece que se transformou nisso, a gente tem que dar informação mastigada, né? Ela tem que ser, você pegar a notícia do dia anterior e vou explicar a crise na Síria em 12 GIFs animados.
Eu discordo de você, tá? Porque eu acho o seguinte, eu acho que a gente sempre fez isso, só que a gente foi ficando melhor, a gente foi ficando mais hábil em fazer isso. Você pega um texto de jornal de 200 anos atrás, depois um de 100 anos atrás, depois um de 20 anos atrás e um de agora, você percebe que a gente foi ficando melhor em contar as histórias de uma forma mais sucinta, explicar melhor, usar componentes visuais para explicar. Eu não vejo isso como problema. O que eu vejo como problema é a cópia excessiva de modelos que são a voz de algum site. Então, assim, tipo, o que fizeram com o BuzzFeed, né, que achou uma voz e foi copiado incessantemente por todo mundo, isso pra mim é uma cópia ruim. Porque, inclusive, copia a coisa errada, né? Copia o que é o produto do que realmente eles fazem de bom, entendeu? Pra mim isso é irritante.
Você não acha que isso é uma forma de, digamos, sei lá, pasteurização do conteúdo, de tornar o conteúdo mastigado?
Mas que por que tem que ser denso? Pra quê? Pra que só algumas pessoas consigam aprender as coisas?
Eu não acho que necessariamente tem que ser denso, mas é que cria-se uma onda de que, como você falou, de não existir fórmula, mas cria-se uma onda de que esse é o formato certo. Então, como o BuzzFeed teve sucesso com essa fórmula, todo mundo vai atrás e parece que a internet agora é uma grande lista gigante.
Eu acho que talvez o grande vetor que direciona tudo isso que a gente está falando é que a gente vive primeiro uma era de transição, mais uma era.
É depois, antes, qual que é a era?
A gente vive, é paralela.
Em transição, como sempre.
É, a gente está numa época de transição muito forte, porque a gente sofre muito com isso, porque a gente é a última geração que viveu sem internet.
Pesado isso.
Pois é, mas a gente é a última geração que se lembra de um mundo sem internet. A geração que veio depois da gente, as pessoas mais novas, 10, 15 anos mais novas que a gente, tiveram internet sempre na vida delas. E isso faz com que, é muito claro, isso tem um monte de gente falando, a gente tem uma sobrecarga de informação, isso está muito claro, e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso, porque antes isso não existia. Antes você lia o jornal de manhã, você via o Jornal Nacional à noite, você ouvia o rádio no caminho. Era ali, aquele ali, esse momento sem formato. Isso. E agora não, a gente tem uma sobrecarga de informação o tempo inteiro. E existe, por parte de todo mundo, da gente, do produtor de conteúdo, do publicitário, das empresas de tecnologia, existe uma necessidade muito grande de achar a próxima grande coisa, de achar a fórmula perfeita, de achar o jeito certo de fazer as coisas. Ou então de observar quem é que criou o jeito certo de fazer as coisas e copiar imediatamente para não ficar de fora daquela tendência, mas depois... Então, assim, é muita tendência ao mesmo tempo que todo mundo está tentando absorver, criar a próxima. Isso é num volume muito grande. Então, eu acho que isso é o que acaba criando essa percepção que a gente tem, essa sensação de que a gente tem que, putz, tá todo mundo copiando o BuzzFeed. Putz, tá todo mundo copiando o Upworthy. Tá todo mundo copiando o GIF. Porque parece mesmo isso. Porque parece que alguém faz, as pessoas falam, putz, a gente tem que experimentar isso também. E você faz a melhor das intenções de experimentar, mas, na verdade, isso vira um overload de todo mundo fazendo aquilo. E aí, depois, ninguém faz mais. E eu acho que isso que deixa a gente um pouco...
Teve aquele texto famoso...
Confuso, com essa sensação toda de, tá, mas pra onde que isso tá indo?
Aquele texto famoso do iraniano, não é? Que diz que viveu a era do começo dos blogs, aí foi preso por conta das opiniões dele.
E ele voltou agora.
Isso, quando ele saiu da cadeia, ele viu uma internet completamente diferente, e o texto dele é totalmente apocalíptico, dizendo que a internet morreu e ele quer aquela internet de volta.
Quem não quer? Não, mas quem não quer o GeoCities de volta, né?
Nossa. Mas aí...
O ICQ.
É. Eu não sei, quando eu vejo essas coisas, assim, parece que eu vejo as coisas se repetindo ciclicamente, assim.
Que são os dinossauros, galera, Jurassic Park.
A galera sempre reclamando, os blogueiros ficaram pra trás, os vlogs apareceram. Os vlogs vão ficar pra trás por outra geração.
Agora, eu tenho uma teoria, eu sou meio chato com isso. As pessoas, várias vezes a gente tá nesse tipo de conversa e as pessoas me acham meio repetitivo de ficar falando isso. Porque eu sempre falo essas coisas. Eu tenho uma teoria de que nada é novo, tudo se repete. Tudo que a gente tá acontecendo agora, eu falo assim, putz, isso agora, o que a gente vai fazer? Isso é uma revolução. Não, alguém já fez isso lá atrás. É mais ou menos o que o Homer fala, que tudo que você vai fazer, sempre tem alguém que faz melhor do que você. Então é melhor você nem tentar. Então, por exemplo, se você olhar lá pra trás, pros primórdios, quando começou a existir vídeo, não existia a empresa que era dona do vídeo. Não existia o dono do... E aos poucos... Alguém foi encontrando o modelo comercial adequado de transformar aquele vídeo num entretenimento que as pessoas vão pagar, e aí foi se criando o cinema, a TV, etc. E esse modelo sempre foi dominado por grandes empresas. Esse é um ponto. Então, é natural de que, beleza, lá atrás a gente inventou o blog, inventou a mídia pulverizada, onde o conteúdo independente, onde todo mundo faz uma coisa e tal. E agora a gente tá justamente vivendo um momento em que isso começa a ser dominado por grandes empresas.
Vivendo uma era.
Eu falei um momento.
Tá.
É um momento dentro de uma era. É, que isso começa a ser dominado por grandes empresas. E isso pode acontecer. Ao mesmo tempo, paralelo a isso, e paradoxalmente a isso que eu acabei de falar, tem essa história que eu falei das gravadoras. Também já aconteceu muito de grandes modelos sólidos e com empresas sólidas que comandam, que tem monopólio de um determinado setor da economia, e são empresas muito grandes, aquilo ali simplesmente se desfaz. E de repente, uma coisa que era dominada por 5 grandes empresas pulverizou e todo mundo pode fazer sozinho e ninguém mais se importa, etc. E a gente vive isso também o tempo todo acontecendo agora. O das gravadoras é um caso muito fácil de a gente perceber. Não sei se é assim pra todo mundo, mas eu trabalhei em gravadora no começo dos anos 2000 e eu sempre tive muito ligado à música, etc. Então talvez eu perceba isso mais. Mas a gravadora era uma empresa gigante, cara. A Sony Music, a BMG, sei lá, a própria Som Livre, que era independente, que era brasileira, eram empresas enormes, que ocupavam prédios enormes e eram empresas muito importantes que dominavam o mercado e que, de repente, elas não dominam mais. Isso acontece, isso tá acontecendo o tempo inteiro. Tá acontecendo com a telefonia agora, de certa maneira.
Lembra quando
eu saio... Tá acontecendo com as TVs, sabe? De repente, você tem Netflix e HBO e Hulu, que são maiores ou são equiparáveis a grandes canais de TV.
A gente, né, eu lembro a época do lançamento do Twitter, por causa do limite de 140 caracteres, que foi a mesma gritaria, né? De que, a comunicação está sendo reduzida a 140 caracteres, daqui a pouco vamos nos comunicar com grunhidos e tudo mais. E foi a... Era o mesmo chororô e no fim ninguém imaginava que ia ficar ainda pior.
Aí depois babaram ovo porque o Twitter tava ajudando a libertar pessoas na
Ah, é verdade. No Primavera Árabe, isso.
Isso é até legal, mas também babaram ovo que o Twitter tá levantando a audiência da TV aberta.
Porque tem uma discussão também que eu...
Tornando a TV aberta cool outra vez.
É, isso também, tem essa. E uma questão de hoje que a gente tem com essa ascensão dos vídeos... Que parece que é isso, né? Que a única... A gente teve as listinhas do BuzzFeed como a receita de sucesso. E atualmente a gente tem muito a discussão da receita de sucesso é fazer vídeo. Se você não fizer vídeo pro YouTube, você tá fadado ao fracasso. E só quem fizer vídeo vai resistir.
Até que chega alguém que não faz vídeo e faz um puta sucesso. E fala, putz, olha aí, ninguém tava percebendo isso.
Como os podcasts?
Como os próprios podcasts, como, sei lá, como aquele cara do Facebook, Humans of New York.
Sim, verdade.
Aí esse cara faz só foto e um microtexto.
Só no Facebook.
E só no Facebook.
Puxa vida, que absurdo.
E esse cara, tipo, vira uma grande celebridade, vira um cara enorme, etc. E acontece. O que me incomoda nessa história toda... Tem duas coisas que me incomodam nessa história toda. Primeiro que quando eu tava lendo sobre o assunto, quando eu tava me preparando pra pauta, viu, Carlos Merigo?
Sim, sei.
Porque eu faço isso, apesar das suas reclamações.
Jamais reclamo.
Eu li várias vezes, em sites diferentes, o autor do texto falando, usando o termo Open Web. Em contraponto ao Facebook. Falando assim, tem no Facebook e tem na Open Web.
Eu gosto de como tu fala, Facebook.
É, porque sabe como é. Eu fui alfabetizado em Brighton.
Isso.
Junto com o Ingina. Saudades.
Ele foi em Lyon.
Não, em Lyon foi quando a gente... Foi outra parada.
Ah, entendi.
E ele fala isso, ele fala Open Web em contraponto ao Facebook, dizendo assim, e ele não fala isso, ó, vou chamar aqui de Open Web o que não é Facebook. Então já começou a ficar claro aquilo que você tinha falado um pouquinho antes aqui de, como é que você falou? Walled Garden. Então, Walled Garden, Open Web. Porque eu acho que essa é a parte que me incomoda, sabe? Existe uma internet fechada, uma internet aberta, e não é nada contra o Facebook, porque hoje é o Facebook, amanhã pode ser outra plataforma, amanhã pode ser o Medium, pode ser o próprio Google, pode ser a Apple, pode ser outra coisa. Mas eu acho que essa é a parte que a gente tem que pensar em preservar, sabe? Porque se de fato a gente transfere todo o conteúdo para dentro da plataforma de uma empresa, seja ela qual for, essa empresa virou uma empresa muito poderosa. Isso no controle da informação, e isso não é um bom caminho. Mas por outro lado, eu falei que eram duas coisas, por outro lado, quando a gente esteve lá no South by Southwest...
South by?
Eu comecei a perceber que o mercado de publicidade de lá, o mercado de conteúdo de lá, é bastante diferente do mercado que a gente tem aqui. E às vezes a gente acaba esquecendo de olhar para isso, porque a gente tem um mercado aqui tão grande e tão autossuficiente... que a gente acaba esquecendo um pouco de olhar para o mercado de fora, e principalmente o mercado dos Estados Unidos, que acaba sendo um espelho para a gente. Os Estados Unidos é um país muito parecido com o Brasil em estrutura, de ser muito grande, de ter muitos estados, muitas regiões diferentes, ter regionalismo, coisa assim. Na França não tem isso, a França é a França, entendeu? A França é um lugar só, não tem o Nordeste, o Sul, o interior, não tem essas coisas que tem aqui. Nos Estados Unidos tem. E aí eu percebi que a gente tava lá assistindo palestras, a gente viu 12 palestras do Mashable, 15 palestras do BuzzFeed. A gente viu também aquele cara que tinha um site de mundo masculino, coisa assim, que ele tava falando que ele não faz mais propaganda, que ele mesmo vende as coisas dele. A gente viu um monte de coisas que se sustentam e vivem e são grandes empresas e têm investimento e são inovadoras e criam novas tecnologias, como o Mashable mostrou lá, que é basicamente a tendência deles, que estão fora disso, que se sustentam com ad network, com banner, que ainda são gratuitos, que não tem essa dependência que a gente vê do próprio Facebook. Eu fiz uma palestra numa grande editora, e nessa grande editora eles ficavam reclamando que existiam restrições ao uso de redes sociais, porque a editora, a organização que cuida da editora, dizia que, olha, vocês não podem usar isso, porque esse cara é meio concorrente, coisa assim. Eu já fiz duas palestras lá nessa editora. Na primeira eu falei assim, não, vocês têm que usar, vocês estão malucos, não sei o quê. Na segunda eu comecei a entender o lado da editora, sabe? Eu acho que até tem uma razão aí. Ela tem que se preservar um pouquinho. É, ela pode usar, mas com algum pé atrás, sabe? Tem que se preservar um pouquinho. Mas eu usei esse exemplo pra dizer que...
É porque você virou patrão.
É, pode ser. É porque o que eu quero dizer é que a gente tem uma ânsia muito grande, eu tô falando nós brasileiros, nós do mercado brasileiro de conteúdo e de publicidade, a gente tem uma ânsia muito grande de entrar nessa tendência, de ir junto, não pode perder a audiência. Se a audiência tá vindo pelo Facebook, a gente tem que entrar por ele. Se ela tá vindo pelo Twitter, tem que estar lá também e tal. E uma coisa que eu percebi, e foi só uma percepção, foi só uma sensação minha, é que lá não tem tanto essa dependência dessas coisas. Essas coisas vivem paralelas. Essas empresas que a gente falou, BuzzFeed, Mashable, outras empresas de conteúdo que estavam lá, de conteúdo direcionados para determinados nichos de moda, de automóveis, de coisa assim, elas vivem apesar do Facebook, apesar do Twitter, e elas são rentáveis, elas recebem investimento, elas criam novas tecnologias, e tá lá, tá crescendo. É óbvio que elas não são tão grandes quanto a Apple, quanto o Google, mas elas são grandes, elas são empresas grandes, sustentáveis e que avançam.
Mesmo no mercado americano, Apple, Google e Facebook abocanham, tipo, 60% da verba de publicidade que existe no mercado. Desculpa, Facebook e Google, né?
Apple, 60%. É, o que significa que tem outros 40%, que é uma verba muito grande, muito considerável. Essas empresas vivem, sabe? Tem um mercado grande que se sustenta e que ainda é sustentável e que é possível de existir sem isso. Por um lado, eu tava falando assim, é perigoso que exista uma internet aberta e outra fechada, e por outro, eu tô falando assim, pô, essa internet aberta tá vivendo tranquilamente, tá crescendo, tá lá, tá florescendo numa boa.
Então, pra gente partir pra qual é a boa, vamos concluir esse papo de maluco aqui. Qual é a moral da história? Vai continuar existindo espaço para todo mundo? É isso? Eu acho que é meio utópico
acreditar
nisso.
Eu acho que não. Eu acho que a tendência é que se concentre mais ainda, que a criação de conteúdo se concentre mais ainda nas ofertas de parceria e nas sedutoras ofertas de parceria que essas grandes empresas vão fazer. O Facebook vai lançar a plataforma dele de vídeo agora, que é um YouTube que você pode promover o seu conteúdo, coisa que o YouTube não faz. Eu acho que isso vai mudar muita coisa.
Você consegue promover o vídeo?
Você não consegue.
Não, a plataforma do YouTube é muito complexa.
Pra você promover conteúdo no YouTube, não com a qualidade que você...
Isso é justamente o que o Facebook faz muito bem.
Eles vão lançar agora um lance de pagar pra ver vídeo, né? Que é uma coisa que o Vimeo já tem.
Que é um bom caminho, é um caminho legal. Mas eu acho que na questão do vídeo, essa nova plataforma... O Facebook tá lançando o YouTube dele, é igualzinho o YouTube. Tem revenue share pro criador de conteúdo, tem canal, tem pre-roll... Tem toda a história. Inclusive tem publicidade, que você não vai poder usar Adblock porque não vai funcionar lá, porque ele é fechado. Só que ele tem a capacidade de promover vídeos, de promover conteúdo para outros usuários, que o YouTube não entrega. Eu realmente espero que o YouTube esteja pensando nisso. Eu não sei.
A melhor coisa nessa história é, enquanto você tem dois grandes players, é que pelo menos eles estão concorrendo entre eles, você pode usar isso de alguma maneira, uma barganha, né?
É.
Obviamente, eu acho que vai acontecer o que acontece com toda a mídia que perde a relevância. Ela continua existindo, mas numa escala muito menos relevante do que antes, né? Então, assim, se a gente já teve um dia em que só existia papel, aí depois o papel passou a ser uma outra mídia, porque ela começou a dividir com rádio, o rádio começou a dividir com o cinema, depois com a televisão e assim por diante, elas vão perdendo a relevância que elas tinham, elas vão perdendo o tempo, o share na vida das pessoas, entendeu? Então, acho que vai acontecer, elas vão perder a relevância. E, assim, a gente tá vendo ali um mundo de plataformas muito poderosas, mas que elas não são poderosas por acaso. Quer dizer, o Medium entrega uma experiência muito agradável de consumo de texto.
Mas vai ser nicho, para sempre vai ser nicho.
Não sei, provavelmente sim. Mas vai ser uma plataforma grande, porque uma das coisas interessantes de hoje em dia é que você pode ser gigante e ninguém nunca ter ouvido falar de você. Então, assim, tipo, você vai encontrar o Medium de forma fragmentada, porque alguém vai compartilhar o Medium em alguma outra rede social e você vai acabar descobrindo um texto do Medium. E você não vai nem pensar em Medium, você vai pensar no nome daquela pessoa. A plataforma Medium, ela é irrelevante para as pessoas. A plataforma é uma plataforma de publicação. Quem vai na home do Medium, gente?
O que você faz é ir na página do cara que você gostou, porque você foi lá num texto dele, e aí ali já tem umas recomendações. O que acontece é que ele vai recomendando o texto, de acordo com o seu gosto, com semântica, com seja lá o que for. Então assim, tipo...
Você dá um follow no cara e...
E aí vai, você vai descobrindo as coisas que ele faz. Aí você dá um like na página dele, no Facebook também. E você vai criando uma série de mecanismos para encontrar as pessoas. Eu acho o seguinte, eu também fui blogueiro durante muitos anos... E assim, era muito difícil você encontrar as pessoas de novo. Você tinha que refazer a sua luta, fora o RSS, que era uma ferramenta só para early adopter. Isso. Você tinha que refazer de novo. Todo dia você tinha que dar um jeito de conquistar as pessoas e trazê-las de volta no seu blog. À medida que o mercado foi ficando mais complexo, maior e tal, não sei o que, cara, tinha mais blog dividindo a sua atenção, dividindo seu espaço, não sei o que lá. Então assim... Hoje em dia você tem plataformas que você realmente consegue fazer, acertar o seu alvo, cara. Tipo, promover conteúdo em algumas dessas plataformas sociais e, cara, é impressionante. Tipo, você realmente consegue pegar e impulsionar o que você está fazendo.
Uma grande plataforma social.
É, aqui temos vários amigos trabalhando por aí. Então...
Eu estava conversando com um amigo que tem um site e ele estava querendo promover e melhorar a receita do site e tal. E nessa conversa eu lembrei de uma história. Eu falei, cara, existe um site, existe um veículo... Existe mesmo, chamado Relatório Reservado. Esse Relatório Reservado é uma newsletter só com notícias muito quentes de tendências de política e economia. E ele manda pra você uma newsletter no seu e-mail, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, dizendo o que, que vai rolar, o que, que vai acontecer. É como se fosse um repórter de política e economia muito insider, assim, que sabe as coisas, é meio que um furo, assim. Sim. Eu conheço isso, essa ferramenta, desde 98. Desde 98, esse cara vende assinaturas de newsletter. Uhum, ele entrega por e-mail. E como o valor dele é o furo, é a informação um pouquinho antes, tipo, azar que alguém vai copiar e colar em outro lugar. Que vai tá... Ele mesmo põe em público no site dele horas mais tarde.
O que
entendeu?
Eu ia falar é isso, que a newsletter é algo que dizem que ganha uma nova vida por causa disso. E tem alguns veículos e pessoas explorando como produzir esse conteúdo, entregar nos e-mails das pessoas e cobrar assinatura por isso, que continua sendo bastante efetiva a newsletter.
É, pois porque é. Muita gente e esse usa... cara faz isso desde 98, cara. São 17 anos, quer dizer, talvez até antes, né, de 98 que eu conheço. 17 anos que esse cara tá vendendo assinatura de e-mail. Assinatura de newsletter por e-mail, que qualquer um pode copiar e colar, vem em texto, assim, não tem nenhum JavaScript pra impedir vocês de copiar o negócio. Eles mesmos colocam as notícias no site deles depois, e ainda assim tem gente que paga, e custa caro. Custa, sei lá, R$1.000 por mês, é caro. E tem gente que paga, e os caras estão aí, se sustentando.
Só, já que você falou, só pra terminar, assim, hoje já existem várias empresas que montam a sua estratégia de... produção de conteúdo de forma absolutamente fragmentada. E assim, um canal é feito para construir marca e criar buzz, não sei o quê. Um outro produto que eles criam, esse é o cash cow que vai gerar dinheiro. O outro vai explorar o nicho tal. Então assim, tipo, existe isso. E assim, você efetivamente vai usar uma plataforma para uma coisa, outra plataforma para outra e assim por diante. Então, nada mais é... do que um desafio no arsenal de ferramentas que um criador de conteúdo precisa entender na hora de montar sua estratégia. Como é que eu vou ganhar dinheiro? É vendendo direto meu conteúdo? É colocando publicidade? Essa pergunta tem que estar sempre contigo. Tipo, vou criar um produto. Eu vou ganhar dinheiro com banner? Vou ganhar dinheiro com projeto? Vou ganhar dinheiro... Porque, de novo, e é isso é a vida de qualquer pessoa que faz conteúdo. Você sabe disso muito bem. Tipo, cara, tem gente que não quer vender... projeto e pronto, projeto de native ad, porque se sente incomodado. A gente não quer fazer isso, acabou. E aí tem que encontrar um jeito de sobreviver no mundo assim. Talvez não seja, talvez seja. Talvez cada um ache seu nicho. Essa é a era em que estamos entrando.
É isso.
É isso aí.
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Eu quero começar aqui, tá?
Você vai começar, mas você não é sempre vai o último. Começar? Você não é, tipo, o não, headliner do Qual é a Boa?
Não, mas ele tem uma surpresa aí que ele quer.
Não é surpresa, porque assim, passou a semana passada e nós não falamos desse filme que nós três aqui assistimos. Eu vi até o Google publicou isso no Facebook, que a gente assistiu A Travessia.
E cara, esse é o meu Qual é a Boa? Sério que é o seu Qual é a Boa?
Não, não é o meu, mas ah, é então porque tá. A gente assistiu, eu vi que você publicou sobre isso.
A gente pode fazer um Qual é a Boa coletivo nesse
isso,
caso.
Isso, é por isso.
Eu
por
posso,
isso.
Eu posso falar, cara, falar. Esse filme... Eu tenho... Esse é o meu Qual é a Boa. Então, tá valendo já.
Tá valendo.
Eu assisti esse filme domingo, hoje é terça-feira, e eu tô todo esse tempo com uma relação de amor e ódio com esse filme.
Você tem medo de altura?
Eu não tenho medo de altura por si só. Não tenho medo de andar de elevador ou de avião. Mas eu não gosto de estar na borda de lugares altos. Aliás, eu não gosto de ver pessoas na borda de lugares altos.
Acho que, né, esse é um medo comum se você souber o perigo que é.
Mas assim, me incomoda muito ver pessoas... Tem duas coisas que me incomodam muito. É ver pessoas na borda de lugares altos e agulha. Eu não gosto de agulha e eu não gosto de ver agulhas em outras pessoas. Não é assim, tipo, ah, eu não gosto de tomar injeção, mas se for em você, foda-se. Eu não gosto de ver você tomando injeção, entendeu? E eu não me toquei disso nessa história do filme. Eu fui assistir o filme, tava empolgado e tal.
Achei você viu 3D? Maneiro.
Vi 3D. O 3D é maravilhoso, cara. O melhor filme 3D que eu já vi. E aí eu tava lá e de repente quando chega no... O filme é a história de um cara, a história real de um cara que atravessou as Torres Gêmeas numa corda bamba, né? Num cabo de aço.
É importante ele foi personagem do documentário Man on the Wire.
É, que é o equilibrista que foi o que ganhou o Oscar no ano dele, que acho que foi 2008, né? Alguma coisa assim. Então ele já conta a história ali, é baseado no livro dele, como que é o nome dele mesmo?
To Reach the Clouds.
Isso, assim. Exatamente, é. Baseado no livro dele, que é da onde saiu o documentário e da onde saiu o filme pelo Robert Zemeckis.
Pois é, então é a história real de um cara que colocou uma corda bamba, né, um cabo de aço entre uma torre gêmea e outra, e andou nela com um equilibrista. E aí eu não me toquei disso. E aí quando chega no Vamos Ver, que é a hora que ele vai de fato fazer isso, porque ele vai fazer...
Em 3D.
Cara, eu comecei a me agarrar na poltrona, eu não consigo ver. E eu fiquei várias vezes assim, tipo, fechando o olho, porque eu não aguentava ver. Eu queria que acabasse logo.
Eu acho que assim, como eu...
E eu pensei várias vezes em sair do cinema. Falei, vou embora. É, por que eu tô sofrendo aqui? Por que eu tô sentindo isso? E ao mesmo tempo falei, não vou ficar aqui e vou ver até o final. E aí, eu saí do filme, eu não saí bem do cinema.
Caramba.
Eu saí assim, tipo, primeiro que eu saí suado. Sério, cara, minha mão tava enrugada aí de tanto suor. E aí eu saí, putz, que merda, que eu fui assistir esse filme. Eu só fiquei nervoso, entendeu?
Sim. Pagou pra sofrer.
E aí depois de um tempo eu fiquei pensando, putz, não, esse filme foi do caralho.
Do caramba, né?
Foi legal pra cara, que puta, que filme. Então, e aí quando eu cheguei, e tem umas coisas que acontecem no filme,
diga.
Que eu falo, não, isso aí não aconteceu, isso aí não é possível. O cara colocou pra dar uma emoção no filme, porque ele tem uma licença poética de fazer isso. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui procurar mais sobre o filme, porque eu tava com o filme na cabeça, sabe? Quando você não consegue desligar.
Sim.
E, cara, não, todas as coisas realmente aconteceram.
Algumas supostamente coisas não. Aconteceram.
Assim,
não,
se você comparar com...
Porque o Petit lá, ele é Petit só no nome, porque ele é um grande de um cascateiro também.
É, porque assim, se você correr comparar o documentário com o filme, tem algumas coisas... Eu não quero falar aqui porque você disse que é spoilers e tal, mas tinha até algumas coisas que eu falei, ah, isso não tinha no documentário. Então, ele dá umas dramatizadas.
Não, mas tá, eu não tô falando da história, de como ele chegou lá e tal. Não tô falando de como ele chegou lá. Eu tô falando, assim, coisas que ele fez quando ele tava lá, em cima, pisando num cabo de aço. E ele faz umas coisas que eu falo, puta, não é possível que esse cara fez isso. E ele fez.
Sabe o mérito do filme em relação a isso? Porque assim, a meia hora final do filme é gloriosa justamente por causa disso, porque o documentário, ele é muito legal em construir a personalidade dele, de falar por que ele foi fazer aquilo, de como ele se preparou e tal. Só que a travessia mesmo não tem. Tem só fotos de baixo.
Tem
algumas fotos de cima também, mas é meio que um anticlímax, porque o documentário criou toda aquela expectativa e no final ele não entrega. E o filme é o contrário. Eu acho que ele começa devagar.
É chato.
Começa chatinho. Isso.
Meio... Não vou dizer que são ruins.
Eu não achei, não. Eu achei que ele começa...
E a meia hora final é gloriosa. Então, assim...
Até porque eu não fiquei tão fascinado com o personagem. Muita gente gostou do personagem. Espalhafatoso.
Não, nem eu.
Eu achei mala.
Algumas pessoas criticaram o fato dele ficar... Criticaram o sotaque do... Como é o nome dele?
É Joseph Gordon-Levitt.
Levitt, isso mesmo. Criticaram o sotaque dele, mas eu tô cagando pro sotaque. Mas eu vi algumas críticas que eu achei coerentes, que é a questão dele ficar conversando com a câmera, que isso era uma coisa que não tava legal, não tava natural. Mas tem uma explicação bacana que é, porque quando ele tá fazendo a travessia, o cara não tá falando mais, né? O cara tá fazendo a travessia. Imagina se fosse só mostrando a travessia. O legal é que, assim, a poesia da coisa é ele...
Isso me incomoda nem um pouco. Eu acho que me incomoda, assim, o filme... Ele quer construir o personagem de uma maneira e tal, não sei lá. Ele não é tão eficiente em me cativar no início do filme.
É verdade.
Quanto no final, quando ele vira um filme de roubo.
Isso,
é um heist movie, né? Um filme de roubo. Porque é o quê? É invadir o prédio.
Que é ilegal.
Passar,
né?
pela segurança, fazer um negócio. Uma das coisas que me deu agonia mortal foi assim, esse cara passou a noite inteira suando e se cansando e agora
que ele vai
exausto,
fazer.
Exausto, ele vai ele atravessar vai o prédio. Não
isso
é possível,
é real.
Isso.
E assim, é bom que se você for assistir, assista em IMAX, a maior tela que você puder, e 3D.
É, eu vi numa tela grande. E 3D, algumas vezes as pessoas deram um pulo da cadeira. Assim,
eu dei vários.
Eu acho legal que assim, que é o
3D é incrível. E quando eu cheguei em casa e eu tava perturbado com o filme, e eu li sobre ele, eu li uma história de que algumas pessoas falaram que saíram do cinema sentindo vertigem, coisa assim, e que foram questionar o Robert Zemeckis que, dessa história. Ele falou, e aí ele disse, ó, eu acho que isso é mentira, eu acho que as pessoas não sofreram vertigem nenhuma e tal, mas a gente trabalhou muito duro pra levar as pessoas pra cima daquele cabo. Sim. Pra levar as pessoas pra aquela posição, pra cima dos prédios, pra cima do cabo e se sentir
sabe
ali.
Uma coisa que eu achei...
E, cara, ele conseguiu perfeitamente, sim, porque verdade. Foi assim que eu me senti o tempo inteiro. E eu odeio o Robert Zemeckis por isso.
Uma coisa que eu achei muito legal é que ele, ao mesmo tempo que ele conta a história da travessia e tal, ele também presta uma homenagem ao World Trade Center.
É,
e,
foi, né, foi bonito isso.
Não, aliás, eu acho que o filme é... bem uma homenagem ao Trade Center.
É bem,
Center. Ele mitifica o World Trade Center quando ele transforma o Trade Center numa montanha que tem que ser escalada.
Isso, que é uma coisa que o documentário não tem, né? Ele mitifica. É mais focado nele, no personagem.
E ontem, quando eu fui dormir, ontem eu vi o filme domingo, ontem, era segunda-feira, segunda pra terça, eu fui dormir, eu comecei a lembrar de imagens do filme e eu não consegui dormir. Eu comecei a ficar tenso.
Eu
é sério, o filme me perturbou como um filme de terror. Como um filme de terror perturba uma criança.
Acho o Zemeckis um diretor muito interessante. Acho irregular, alguns filmes dele são um pouco irregulares, mas ele sempre tem um apuro visual nos filmes dele.
Isso, verdade.
Né? A maneira como ele narra as cenas de ação e tal, não sei o quê.
Muito bem.
Bom, esse foi o meu Qual é a Boa. Legal. Agora sim, você pode fazer o seu.
Alexandre Maron.
Bom, eu vou fazer um Qual é a Boa rememorando um pouco e fechando um ciclo. Acho mais ou menos um ano atrás eu falei da bicicleta que eu estava sonhando com ela, mas também assim um pouco, né, pé atrás, porque a gente nunca sabe quando a gente entra num catarse o que, que vai sair do outro lado e tal, não sei o quê. E aí eu entrei no catarse para ajudar a bancar o projeto da Vela, uma bicicleta feita no Brasil, projetada por brasileiros, feita com peças de fora, naturalmente, foram fazendo a peça na China, mas que os caras foram extremamente ousados e com um olhar muito interessante sobre como produzir uma bicicleta para a cidade. Então ela é uma bicicleta elétrica e até ali, assim, era o que eu sabia, era uma bicicleta elétrica com design lindo, feita pra ser eficiente, durar pra caramba, assim, lá. E aí, será que eles iam entregar esse negócio? Eles demoraram meses, houve um atraso longo, eles deveriam ter entregado essa bicicleta mais ou menos em abril pra maio, vai? E eles estão entregando só agora em outubro, tá? Teve atraso, as peças demoraram pra chegar e tal, tal. Então eu tava ansioso quando eu... Sabe quando você já fala assim, cara, será que eu não me meti numa furada de comprar essa bicicleta? Você sabe que foi uma porcaria.
Sim.
Então a minha bicicleta chegou semana passada, tá? Fiquei extremamente feliz, ela é linda, ela é mais bonita do que a bicicleta que eles mostraram, somente que eles fizeram alguns aperfeiçoamentos. Ela é linda, ela é uma bicicleta elétrica com um motor que fica meio escondido, você não vê, você nota que a bicicleta é elétrica se você for realmente prestar atenção nela. E é realmente uma sensação de que como se o vento estivesse te empurrando. Eu tinha dado a bicicleta elétrica, não essa, porque essa bicicleta ela usa um negócio que é a pedalagem assistida, né? Então o motor, na verdade, ele não impulsiona você por nada. Você precisa pedalar pro motor te empurrar. Ele te ajuda. Então ela não é uma motoneta, né?
Tá.
Você precisa realmente fazer alguma coisa para que ela leve você. Então é muito gostoso. Você começa a pedalar, de repente você sente que a bicicleta ganha impulso. E você começa a andar mais rápido. E aí você vai pegar uma ladeira, não ladeiras muito íngremes, que ela não vai conseguir te levar sozinha, mas uma ladeira, tipo, eu tô subindo a Teodoro Sampaio no outro dia, de noite, e assim, parecia que eu tava num plano, né? Numa rua normal. Então essa sensação é libertadora, assim. Ainda mais quando você pensa, eu quero ir pros lugares de bicicleta, você fala assim, cara, putz, mas tem uma ladeira no meio do caminho, putz, não vou conseguir subir, vai ser um saco, vai ser um suplício. O negócio que devia ser gostoso é um suplício. Na descida é legal, na subida é insuportável. Então eu fiquei super feliz, a bicicleta é tudo o que eu esperava, é linda. E assim, os materiais e a maneira como você tem alarme, tem GPS, tem... putz, eu recomendo, não legal. É barata.
Ela, acho que a Vela Bikes podia mandar mais uma pra gente testar, né?
Podia, junto com a Galápagos. Eu só fico muito preocupado de você ter uma bicicleta elétrica que se chama Vela e você não vai conseguir dormir pela quantidade de maronadas por segundo que vão congestionar o seu cérebro. Como você aguenta?
Ele tem um repositório de maronadas que ele vai...
Deve ser muito difícil, cara. Guardando.
Meu segundo Qual é a Boa, na verdade, é uma série que voltou. Eu tava um pouco ansioso, mas com um pouco de medo que fosse ser ruim. Foi o Walking Dead que voltou pra sexta temporada. E o primeiro episódio eu achei matador.
É assim, a última ou não?
Não, não. O último episódio é basicamente eles descobrem um lugar, e isso tem no quadrinho e tal. Eles descobrem um lugar com um monte de zumbis. E esses zumbis, eles podem atacar o lugar onde eles estão se abrigando a qualquer momento. Então eles tomam o controle da situação, resolvem que eles vão, como se fossem pastores, eles vão pastorear os zumbis pra longe dali. E o episódio é extremamente tenso, porque é um plano meticuloso que eles montaram, em que eles vão ter que fazer barulho, chamar atenção pra trazer aquela legião de zumbis pra um lugar específico. Eles vão mandar os zumbis embora e tirar do caminho deles pra evitar o risco deles serem trucidados por uma legião de milhares e milhares de zumbis.
Isso no Walking Dead ou no prequel do Walking
Dead? Não, no Walking Dead. Walking Dead.
É, porque nos quadrinhos eles passaram a fazer isso também.
E no,
é,
nos
você ainda leu os quadrinhos?
Leio os quadrinhos desde o início.
É, eu também li, mas chegou um momento que eu parei, porque eu acho que ficou muito repetitivo.
É porque agora, nos quadrinhos, eles estão bem avançados, eles já existem várias cidades, as cidades fazem comércio e tal, não sei o quê. E uma das coisas que eles fazem é justamente esse pastoreio, de pegar e tirar os zumbis do caminho e tal, não sei o quê. Mas enfim, vários personagens, não se preocupem que eu não vou contar mais nada, mas assim, nem muitos personagens não vão chegar lá, então a graça é um pouco saber assim, cara, como é que vai acontecer e tal. Enfim, bom começo de temporada. Tô ansioso. O episódio 2 já saiu, eu não consegui ver ainda, não deu tempo de ver ainda. Mas tô bem ansioso. E o Walking Dead é uma série que teve altos e baixos, né? Não é uma série perfeita, teve vários momentos de tediosos pra caramba.
Eu tô sempre prometendo, porque eu assisti só a primeira temporada e tô sempre na promessa de continuar assistindo e acabo enrolando.
E assim, se você não viu Walking Dead ainda, não deixa a ideia dos zumbis te afastar, porque não é uma série só sobre zumbis, na verdade é uma série sobre seres humanos colocados...
É uma metáfora, né, sobre a vida.
Zumbi é zumbi. Mas assim, são... O que acontece quando você tira uma série de opções dos seres humanos, coloca eles juntos numa situação absolutamente limite, só que em vez de ser uma coisa que era, antes era limitada a um filme, né, que todo mundo acabava morrendo no final, é você ver o que é sobreviver nesse mundo, num mundo em que toda a civilização tá caindo e essas pessoas têm que sobreviver àquilo. E os maiores inimigos, os zumbis, eles são até assim, tipo, são um perigo sempre constante, vão matar as pessoas, talvez, mas... Cara, o grande... E assim, de novo, é um clichê falar isso, de certa forma, assim. O grande perigo tá neles, tá nas pessoas, tá na maneira como elas se traem, elas são gananciosas, elas...
Viu? É uma grande metáfora para o relacionamento
humano. E elas também são capazes de coisas incríveis. São capazes,
os zumbis, na verdade, são adblockers.
Atos incríveis. É, pois é. Enfim, esse foi o meu colher boa.
Meu colher boa?
O seu.
Eu quero o meu colher boa...
Porque aquele foi o meu.
Tá bom. Tá pra estrear aí, acho que essa semana ou na próxima, Ponte de Espiões, que é o novo filme do Spielberg, a gente gravou recentemente.
Com Tom Hanks, né?
Com Tom Hanks, exatamente. E como eu falo, Tom Hanks é... A presença do Tom Hanks na tela é como uma macarronada da sua mama no domingo, sabe? Aquele conforto, sabe? Como que chama? Comfort food.
E o Tom Hanks é incrível.
Incrível.
Tom Hanks é um ator capaz de...
Sim, sim.
Capaz
a gente falou no... A gente gravou recentemente, acho que o Braincast 160, né? Que era sobre o Steven Spielberg. A gente falou que o próximo filme dele tava pra estrear, que é o Ponte de Espiões. E assim, cara, eu sei que talvez não seja muita coisa pra muita gente, mas é o melhor Spielberg desde Munique. Ele conta a história, o Tom Hanks é um advogado na época da Guerra Fria, em que ele precisa, vai defender... obrigado praticamente a defender um espião soviético, né, que foi pego pela CIA, e obviamente todo mundo odeia ele, né, a família dele começa a ser atacada, o país odeia ele, como assim você vai defender um espião soviético, mas é ali uma maneira que eles encontram de, uma maneira política de lidar com a situação, de mostrar que eles são, que os Estados Unidos é um país justo e vai julgar o espião soviético como se fosse um dos seus, e até espera que quando isso acontecer na União Soviética também seja da mesma maneira. Então ele interpreta esse advogado, o filme tem dois momentos que é quase ali um drama de tribunal, e depois vai pra uma parte em que o Tom Hanks vai pra Berlim. Então o filme é dividido nesses dois atos. O legal é que o roteiro é dos irmãos Coen, então... O roteiro, ele tem uma dose de cinismo e de piadinhas e de um bom humor ali, que deixa essa carina do Spielberg bem controlada, né, durante todo o filme, apesar de algum momento ou outro ali de trilha sonora mais alta, um diálogo expositivo, ou um discursinho de moral, deixa denunciado que é um filme do Spielberg. E acho que assim, é legal porque ele faz... Ele mostra o Muro de Berlim, ele faz uma crítica a essa divisão das pessoas. Essa época nonsense que foi a Guerra Fria, né?
Bizarro,
né? Essa época bizarra. Tem algumas cenas, por exemplo, na escola, mostrando como as crianças eram doutrinadas a temer e a fugir de um ataque nuclear, por exemplo. Então eles botavam medo nas crianças na escola. Então tem muito disso. E... Assim, como eu falei, acho que o melhor Spielberg desde Munique, tem uma narrativa convencional, mas ao mesmo tempo é envolvente, é robusta, é assim, é uma união de talentos que faz um baita de um filmaço, e eu acho que o Spielberg só peca, como ele já pecou outras vezes, até no Minority Report, é um filme que ele, o filme é todo excelente, no final ele dá essa falha, que é fazer 3 ou 4 finais diferentes. Ele sente a necessidade de explicar de novo aquilo que acabou de acontecer, de deixar a mensagem, de deixar a moral muito bem delineada, e ele usa algum... Tem algumas decisões dele no final do filme que, pra mim, soaram bem incômodas, assim, que, como eu já falei, o Spielberg já fez isso outras vezes, apesar do roteiro deixar ele controlado a maior parte do tempo, tem essa, mas ainda assim é um baita de um filme. Tom Hanks tá genial, tem o cara que faz o coronel, que é o espião russo, que é o Mark Rylance, acho que é o nome dele, que ele também rouba a cena toda vez que aparece, e talvez pra temporada de prêmios aí, acho que tá bem cotado.
Será?
Eu acho. E é legal ver a união do Spielberg com os irmãos Coen. Achei bem interessante.
Provavelmente foi o Tom Hanks que fez a ponte. É, eu gostei
de espiões, né?
Ah! Eu gostei do Sacarina, maravilha. Você falou.
Gostou do Sacarina?
Gostei. No outro dia a gente falou também um tema bom, que era o drama lacrimogêneo.
Drama lacrimogêneo. É, isso é muito lacrimogêneo, bom. Pois é. Então é isso.
Beleza.
Certo?
Adeus.
Boa, valeu. Vai. Tchau.
This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
B9 fez de novo e alegrou o povo ao colocar cinco caras pra conversar, enquanto o Luiz e Gino ia trabalhar. E o Caio Corraine passou a noite a editar. Esse é o Braincast. Comente ou mande e-mail. Esse é o Braincast. Com presente pelo correio. Marom faz maronadas cabeludas. Cris Dias com suas dicas sempre ajuda. Esse é o Merigo, Guga e Assuda.
Que rima maravilhosa.
Não é?
É. Ó, muito bem.